Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre os Reis Magos, cuja festa se assinala no dia 6 de janeiro. Os Evangelhos relatam que o menino Jesus foi visitado por uns magos do Oriente que seguiram uma estrela e lhe levaram com presentes ouro, incenso e mirra. É uma visita que a Igreja celebra como a festa da Epifania. Hoje vamos ficar a saber mais sobre estas figuras e o que representam numa conversa com o padre Hugo Gonçalves, parco da Igreja dos Santos Reis Magos do Campo Grande, em Lisboa. Mas, por agora, vamos ouvir música que vem de Cabo Verde, Neuza, Travessado. Depois ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Esse que é um dia por dia. Um dia que pode ir para perder esse barco.
Ave Maria, o doce Pai Nosso, como pide perdão. Quem fez marido ali, é bezerro romance, ouro na mão, cheia na rubeira, coragem fechada em casa.
Michel Mijuma, boneca pudim, parece uma sindabu, botaneca tumba.
A missi burra, da tuma terra tutti, a cintura boneca, sabe corremo. Neuza si burra, da tuma de fazer festa, ai peito boba, sabe tomar calor.
Mata, mon fino baga, ai valiga lasha.
pa ke briganj. Si ka ti një karier, so që unë këta para, pa mostrave mi onë këma zuku si. E një dhëm pa në këtumë, aj si ka ta morë rejtë. Mba një abu në magjet, fëzë bu argi, që bu gjogë dimi, amu. A mi gjas të grabat, e ka po këfejt kje bu fra. Në të ba një kami, so dhajt e ka bu ngolon ka të fura ka të matë. Së të ba propi, gjë oqë.
Ka një badili, ka një badili.
Música de Cabo Verde com Neuza. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves.
A boa política está ao serviço da paz, respeita e promove os direitos humanos. Defende assim o Papa Francisco na habitual mensagem para o Dia Mundial da Paz. Condena os vícios da política, a corrupção, o enriquecimento ilegal, a perpetuação no poder, a xenofobia, o racismo, a recusa de cuidar da terra, a exploração ilimitada dos recursos naturais, o desprezo dos forçados ao exílio, os nacionalismos. Estes vícios retiram toda a credibilidade à democracia e infernizam a vida das pessoas e povos que os políticos deviam, por eleição, amar e servir. Francisco promove a boa política que trabalha pelo bem comum e dá esperança de futuro aos jovens. Ela gera paz, que, como escreveu Charles Péguy, é como uma flor frágil que procura desabrochar por entre as pedras da violência. Aos governantes é lançado o desafio da responsabilidade da sua missão: servir o país, proteger as pessoas que habitam nele, criando condições para um futuro digno e justo. Diz o Papa, a política pode tornar-se verdadeiramente uma forma iminente de caridade. Mas é proibido cruzar os braços e é urgente trabalhar no combate à estratégia do medo e da intimidação. O Papa pede um olhar especial para as vítimas das guerras, sobretudo as crianças em áreas de conflito. O Papa Francisco cita o cardeal Van Thuan, vietnamita que conheceu a tortura e a prisão e que num dos seus escritos traçou as bem-aventuranças do político e diz assim: bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu papel. Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade. Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização de uma mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar, bem-aventurado o político que não tem medo. Estas as bem-aventuranças do cardeal Van Thuan. 100 anos após o fim da Primeira Grande Guerra Mundial e nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a mensagem convida-nos ainda a escutar São João 23. Ele disse: quando numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos, nela nascerá forçosamente a consciência do dever. No titular dos direitos, o dever de reclamar esses direitos como a expressão da sua dignidade nos demais, o dever de reconhecer e respeitar tais direitos. O Papa pede uma paz a 3 dimensões, consigo mesmo, com os outros e com a criação. Termina, como sempre, com uma referência a Maria, a Rainha da Paz. Faço minhas todas estas palavras do Papa Francisco e desejo a quantos me ouvirem e lerem um 2019 cheio desta paz, sempre assente na justiça e em boas políticas.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora é a altura para ouvir Zeca Veloso, Caetano Veloso e Moreno Veloso, pai e filhos, com Todo o Homem. Logo depois vou estar à conversa com o padre Hugo Gonçalves. Falamos sobre os Reis Magos.
Thank you. todo homem precisa de uma mão.
No primeiro domingo deste ano, a Igreja celebra a festa da Epifania, que evoca a visita de um grupo de magos vindos do Oriente para adorar o nascimento de Jesus. Esta é uma festa cheia de simbolismo que tem também uma forte expressão na cultura popular em torno do Dia de Reis. E para nos explicar melhor o significado desta festa, é hoje meu convidado, o Padre Hugo Gonçalves, pároco da Igreja dos Santos, Reis Magos, do Campo Grande, em Lisboa. Padre Hugo Gonçalves, bem-vindo, muito obrigado por estar connosco. Estes três sábios do Oriente estão muito presentes na cultura popular, nunca são esquecidos quando montamos os nossos presépios. Mas o que nos conta o Evangelho sobre estas figuras?
Bem, primeiro que tudo, lembrar que só há dois evangelistas que nos relatam estes momentos do início da vida de Jesus, do seu nascimento, que são Lucas e também Mateus. Mas São Mateus é o único que nos refere a este episódio da visitação dos magos, logo no segundo capítulo, a seguir ao relato do nascimento de Jesus. Este é um daqueles episódios bíblicos que mais estimulou a imaginação e também a investigação dos estudiosos destas matérias. Então, o que é que São Mateus nos diz? Ele diz-nos muito simplesmente: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Começa por, então, assinalar-nos um local e uma época. Belém, o lugar que tinha sido o lugar de nascimento do rei David, era também o lugar onde se esperava que viesse a nascer o Messias, e por isso liga Jesus diretamente à sua missão. E depois Herodes, aquele que era o rei no tempo em que Jesus nasce e que vai representar a oposição que o povo judeu vai fazer a Jesus. Mas a pergunta que é fundamental fazer neste momento é: quem eram aqueles a quem Mateus se refere como uns magos? O significado deste termo, magos, que é um termo um pouco ambíguo, mas acredita-se que se tratava de homens sábios, provavelmente vindos da Pérsia, que eram parecidos com aquilo que nós conhecemos como os filósofos antigos, portanto, homens interessados em estudar e em aprofundar diversas matérias do saber, entre as quais a astronomia, que é aquilo que os vai levar depois também até Jesus, a descoberta
a estrela, não é?
Daquela estrela, exatamente, aquela estrela que apareceu diferente no céu. Nesse sentido, estes magos podem simbolizar a busca da verdade, que se for uma busca feita com abertura, nos conduz sempre a Cristo, tal como os conduziu também a eles. São Mateus, São Mateus não especifica também o número dos magos que visitaram Jesus.
Porquê é que chegamos ao número de três?
Habitualmente fala-se de três porque eram três os presentes que depois ele diz no fim que foram oferecidos a Jesus e, portanto, para haver essa concordância, foi-se assumindo que estes magos eram em número de três. E se o texto nos aparece assim relatado de uma forma tão sucinta, porque o que ele pretende é confirmar as profecias antigas. Já a tradição, que foi depois interpretando e ampliando este texto, foi lendo este episódio também à luz de outros textos bíblicos, de Isaías, dos Salmos, e portanto chegou-se à afirmação de que estes magos eram reis. Depois, também para evidenciar a universalidade da mensagem de Jesus, uma mensagem que não faz distinção de nacionalidade ou de raça, passou a assumir-se que eles vinham de terras distintas, um da África, um da Ásia e outro da Europa. Noutros contextos também se quis evidenciar que a mensagem abarcava a humanidade em todas as etapas da vida e por isso também muitas vezes um é representado jovem, outro de meia-idade e outro mais idoso.
Padre Hugo, e porquê é que eles depois se tornam santos?
Eles tornam-se santos precisamente por causa disto, por causa do encontro que tiveram com Jesus e um encontro que, sendo verdadeiro, não deixa de ser profundamente transformador das suas vidas. E vamos ver isso depois na maneira também como eles se põem diante de Jesus como eles se vão prostrar pelos presentes que lhe oferecem,
então falamos
o
disso.
Facto de depois voltarem por outro caminho.
O Evangelho de São Mateus refere expressamente os presentes que os magos foram oferecendo ao menino, ouro, incenso e mirra. O que é que simbolizam concretamente estas ofertas?
Bem, os presentes que os magos oferecem a Jesus estão longe de ser aqueles presentes úteis que dariam jeito a uma criança recém-nascida, como nós hoje pensamos, não é? E por isso são, obviamente, presentes simbólicos. Antes da oferta dos presentes, como eu estava a dizer, os magos prostram-se diante de Jesus em adoração, o que mostra...
Este é o grande momento, não é?
Exatamente, é um momento muito importante porque mostra a sua humildade, o seu grande respeito por aquele menino que os faz assumir precisamente essa postura diante dele. E os presentes vêm completar e encher de significado essa mesma atitude. Portanto, o ouro, que é um presente digno de um rei terreno, sendo um metal altamente precioso e valorizado, é digno de ser oferecido a um rei. O incenso, que é um presente que se oferece a um Deus, e vamos ver também, não só na Escritura, mas até noutras religiões, a oferta do incenso como um sacrifício oferecido a Deus por causa do odor, do perfume que emite. E depois a mirra, cujo óleo é usado nos rituais de sepultamento, e que vem aqui sublinhar a humanidade, a mortalidade de Jesus, até como que
prenunciando
a sua paixão. Uhum. Exatamente. Portanto, desta maneira, os presentes dos magos afirmam três coisas sobre Jesus. Ele é verdadeiro rei, ele é o verdadeiro Deus e ele é verdadeiramente homem. Portanto, aparece aqui simbolizado nestes três presentes como que uma primeira confissão de fé destes magos, e por isso é que também se assume a sua santidade, porque eles foram capazes de reconhecer naquele menino indefeso, nascido naquele curral, o rei das nações,
Deus. No fundo temos reis a prostrarem-se diante de outro rei, não é? Reconhecendo o seu lado maior, não é? Os Santos Reis Magos. A Igreja chamou esta festa a festa da Epifania. No fundo é uma palavra muito complicada. Às vezes ouvimos este termo. Eu tive uma epifania, que é quando alguém, enfim, de repente tem uma ideia brilhante ou se torna clara uma ideia. O porquê deste nome e porquê, como é que surge este nome, Epifania, e o porquê da aplicação de Epifania a esta festa?
Sim. Pronto, esta palavra é uma palavra que tem origem no grego e que significa uma manifestação que vem de cima. Portanto, epi, com esse significado de algo que vem de cima, e depois afania como a tal manifestação. Portanto, uma manifestação do alto que é ali feita. Há outros momentos bíblicos em que vemos epifanias ou teofanias, que são as manifestações que Deus faz de si mesmo aos homens para se dar a conhecer, para dar a conhecer a sua presença, o seu cuidado, as suas características, o seu amor. Portanto, existem outros momentos bíblicos em que há teofanias também com muita densidade e que são, lá está, manifestações de Deus feitas ao homem com esse propósito claro de se dar a conhecer. Nesta epifania concreta, Deus manifesta-se a todos os povos com uma mensagem de salvação que é universal, que é para todos os homens e mulheres de todas as longitudes e latitudes.
Uhum. Nós muitas vezes, ou os portugueses tendem a desvalorizar um bocadinho os reis magos, ou seja, falamos deles, colocámo-los no presépio, mas não são dos santos a quem as pessoas mais recorrem, não há uma grande tradição no dia dos reis magos, aliás, não é feriado sequer em Portugal, não há, tirando o cantar dos reis, não há grandes tradições. São santos que os portugueses não têm uma grande ligação. Sente isso?
Pois, na minha paróquia não, porque,
porque
é a paróquia dos santos reis magos.
São os padroeiros, não é?
Do Campo Grande, que não conheço assim muito mais invocações dos Reis Magos, assim como oragos ou padroeiros de paróquias. Em Espanha, sim, esse dia reveste-se de uma grande importância. Aqui em Portugal, eu penso que se dá importância aos reis. Eu penso que, como nós temos uma preponderância tão grande do Natal, o que é certo, e como depois acabamos por festejar tudo ali à volta do Natal, inclusivamente a oferta dos presentes, e como hoje também essa parte comercial do Natal, à volta da oferta dos presentes, é tão importante, acaba um bocadinho por depois fazer com que tudo aconteça ali naqueles dias próximos do 24 e do 25, e depois o dia de Reis parece que já vem um bocadinho fora de tempo, não é? Parece que já passou...
Porque as pessoas aproveitam para fazer férias também nesta altura, entre o Natal e o Ano Novo, e portanto condensam ali tudo, não é?
Pois, exatamente. Mas há tradições, por exemplo, ali na zona, pelo menos eu conheço, na zona de Alenquer, não sei se haverá noutras zonas, também existe a tradição de cantar os reis, que é uma coisa próxima do nosso cantar as janeiras.
E que... O norte do país, não é? Tem muito essa tradição também.
Sim, talvez. E ali em Alenquer eu sei que vão de porta em porta, fazem umas pinturas típicas também nas portas que se abrem, com umas flores. Portanto, é também uma tradição muito bonita e que pretende precisamente evidenciar isto.
E há zonas de domingo em que as famílias voltam a juntar-se na noite de Reis, apesar de não ser feriado no dia seguinte, nem nesse dia, voltam a juntar-se para novamente estarem à mesa e celebrarem este dia. Portanto, o dia de Reis é também, ou pode ser, ou deveria ser também, o dia da família, não é?
Pois, claro, ainda está dentro daquilo que nós chamamos o ciclo do Natal e, portanto, ainda é tempo de continuar esta festa alegre, celebrando sobretudo o encontro com Jesus, porque o Natal é o momento em que, Jesus, o verdadeiro presente, vem ao nosso encontro, não é? Vem ao nosso encontro para se manifestar como amor, como paz, como ternura, como luz. E, portanto, celebrar o Natal é sobretudo isso, de irmos também nós ao encontro dos outros, levando essa mesma atitude de Jesus. Portanto, sermos nós um presente para a vida do outro, mostrando que estamos presentes. A troca de presentes, se bem vivida, não é mais do que uma expressão desse bem-querer, não é? Desse ir ao encontro do outro, como Jesus fez connosco. Portanto, o presente em si não é o centro.
É o pretexto, não é?
Exatamente, é o pretexto. O centro é o encontro que nós queremos ter com o outro e que pode ser mediado por aquele presente.
Padre Hugo Gonçalves, naturalmente que em Portugal a Igreja do Campo Grande tem festa no Dia de Reis, porque são os santos padroeiros. Em Espanha também é feriado. E eu estava, quando estava a preparar esta nossa conversa, eu descobri, confesso-lhe que não sabia, que na Catedral de Colónia, na Alemanha, estão os túmulos que se acredita ser destes santos reis magos. Mas isto é difícil de comprovar, certo?
Sim, a verdade é que a tradição acredita serem as relíquias dos santos reis magos. Até há histórias engraçadas acerca dessas relíquias, porque, como sabemos, na Idade Média havia uma grande devoção pelas relíquias dos santos, eram consideradas grandes tesouros e, portanto, por várias vezes havia também um mercado negro associado a esta coisa das relíquias e por várias vezes tentaram roubar as relíquias dos santos reis magos da Catedral de Colónia, de tal maneira que os cónegos, numa tentativa também de pôr em fim a isso, resolveram suspender a arca, a urna, onde estavam guardadas essas relíquias, com umas correntes do teto da catedral, que é muito, muito elevada, muito alta, e, portanto, fez com que roubar ou tentar roubar essas relíquias fosse uma empresa muito grande e, portanto, puseram fim a essas tentativas. Mas sim, de facto, as relíquias são sempre um desafio neste sentido, quando as queremos comprovar factualmente ou cientificamente, embora algumas, também à medida que a ciência vai avançando, vai sendo possível ir tendo cada vez mais certezas em relação a isso, a verdade é que em relação a algumas delas fica sempre alguma dúvida se serão autênticas ou não. Penso que o mais importante nesses casos é nós não nos ficarmos tanto naquela matéria, não é? Mas ficarmos no que significou a vida daquele santo e nos exemplos que podemos tirar dali, não é? Da mensagem que a sua vida transportou na altura e transporta agora para nós e que nos aparece, vá, materializada, simbolizada naqueles que nós pensamos serem os restos mortais deles, mas o mais importante não é isso, não é?
São os exemplos, não é? A sua história de vida.
Exatamente, é o que eles foram.
O Padre Hugo é pároco do Campo Grande, uma comunidade grande e viva no centro de Lisboa. A igreja da paróquia é dedicada justamente aos santos reis magos. Pelo que sei, havia já uma ermida naquele lugar dedicada aos reis magos antes do terremoto de Lisboa. Portanto, podemos dizer que esta devoção da capital e concretamente daquela zona do Campo Grande já é muito antiga.
Sim, é antiga. Existem relatos, portanto, os relatos mais antigos que eu conheço, isto é uma história que ainda está por apurar, penso que até era um estudo interessante de se fazer. Mas os relatos mais antigos é da existência de uma pequena ermida dedicada aos Santos Reis Magos, ali no Campo Grande, e é do século XVI, portanto, pouco anterior ao terremoto, cerca ali de 200 anos antes do terremoto de Lisboa. A igreja depois sofreu essa ermida sofreu bastante com o terremoto e depois veio a ser edificada, já depois, pela Irmandade dos Santos Reis Magos, ao Campo Grande, esta igreja que agora temos e onde rezamos todos os dias. Portanto, havia ali uma Irmandade dos Santos Reis Magos, que tinha patrocínio régio, e que fez ali uma obra também muito, muito significativa. Temos no altar-mor um painel da Adoração dos Magos, da autoria de Pedro Alexandrino, que é uma peça muito bonita a retratar esse momento.
Pode-se dizer que a Igreja do Campo Grande, isto é jeito de brincadeira, não tem um santo padroeiro, tem três, não é?
Exatamente, temos três santos padroeiros.
Porque habitualmente as igrejas têm apenas um santo padroeiro, não é?
Portanto, depende. Algumas estão dedicadas aos pastorinhos de Fátima, assim, também há outras que têm... Que tem mais do que um.
Mas sim. Regra geral tem só um, não é?
Sim, sim, sim.
Este ano, Dia de Reis, assinala-se a 6, é portanto um domingo. Vai ter assim algum momento especial de devoção aos santos padroeiros na sua paróquia? Vai haver uma celebração diferente? E aliás, e por ser fim de semana, provavelmente as famílias vão se voltar a juntar um pouco por todo o país e por todo o mundo neste Dia de Reis, não é?
Sim, pronto, nós celebramos sempre com muita festa este dia, mesmo que calhe num dia de semana, porque é o nosso santo padroeiro e, portanto, fazemos sempre grande solenidade nesse dia. Tentamos que seja um tempo em que as celebrações são vividas com muita alegria, com muita riqueza, mas também procuramos que haja convívio entre as pessoas. E, portanto, o que vamos fazer, além de celebrar, lá está, com muita alegria, a Eucaristia, nos vários horários que costumamos ter ao domingo, a missa do meio-dia será especialmente solenizada e com a presença de um coro, que é um coro paroquial, um coro muito bom que temos, que é o Infinita Lux, e que vai cantar peças mais eruditas e também dedicadas a este tempo, precisamente do Natal e dos Reis Magos. E depois disso teremos então um momento de convívio, como é habitual termos, com o tradicional bolo rei e também talvez um cálice de Porto que as pessoas podem partilhar e continuar aquela celebração depois nesse convívio.
Será, portanto, o momento da família comunitária, não é? Portanto, que se vai juntar neste dia. Os reis seguiram a estrela até ao presépio, mas depois desta visita voltaram às suas terras a anunciar o que tinham visto. É também, assim, um bom desafio que nos é feito neste ano missionário que estamos a celebrar em Portugal?
Sim, eu penso que sim, porque depois do encontro com Jesus, não há como regressar pelo mesmo caminho. Já não regressamos iguais. E levamos connosco uma mensagem nova que é preciso anunciar e anunciar com muita alegria e vivacidade. E penso que este ano missionário tem sobretudo a ver com isso. Penso que será esse o segredo deste e de todos os anos caminharmos primeiro até Jesus para depois o levarmos pelos caminhos por onde formos a todos os homens e mulheres que têm o coração sedento também de encontro e sedento dessa vida que só Jesus é capaz de nos fazer experimentar.
Ou seja, quem contacta com Jesus, seja no tempo dos Reis Magos, seja agora, nunca mais será a mesma pessoa, não é?
Eu acredito convictamente que não. Porque Jesus nos envolve de tal maneira na sua vida, no seu amor, na sua esperança, que não há como nós ficarmos indiferentes a isso e voltarmos iguais.
E não deixa de ser curioso, foi assim há mais de 2000 anos e continua a ser assim nos dias de hoje, não é?
E continuará a ser assim.
Padre Hugo Gonçalves, porque estamos no início deste novo ano, 2019, espero que tenha passado bem a entrada neste ano, quais é que são os principais votos, desejos para este ano que agora está a começar?
Eu faço votos de que este seja um ano cheio de humanidade, não é? No melhor sentido do termo, e desta humanidade que nós aprendemos com Jesus. Jesus assume no Natal a nossa humanidade para nos mostrar qual é o caminho que o homem pode fazer na sua vida. o caminho que o homem pode fazer na sua vida para Deus, o caminho que os homens podem fazer na sua vida uns com os outros, nessa fraternidade, nesse espírito de partilha, nesse espírito de encontro, no ser presente para o outro, no bem-querer, na justiça, na paz, na luz. Pronto. E é isso que eu desejo, que este ano seja de facto um ano cheio dessas coisas boas que Jesus nos ensina a viver, um ano cheio de partilha, de solidariedade, de paz, de esperança também, no meio das coisas, das notícias que nos vão chegando, de tanta coisa que nós vamos conhecendo, que de facto Jesus marque a nossa vida e a marque com esse selo do amor que ele imprime em todas as coisas que toca.
Padre Hugo Gonçalves, muito obrigado por ter estado aqui connosco para nos ajudar a perceber melhor o significado da festa da Epifania. Desejo-lhe um feliz dia de Reis e um grande ano 2019. Muito obrigado.
Obrigado. Para si muito também, obrigado. Para todos os ouvintes. Muito obrigado.
Lusofonias.
E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses, oceanos.
E por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos, e por vezes
encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez.
Fingimos que lembrar. vezes há, por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites nos dão
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Esta terça-feira, às 9 da noite, o Centro de Cultura Católica do Porto organiza uma conferência sobre os jovens e a missão da Igreja com Dom António Azevedo, Bispo Auxiliar do Porto, que participou no último Sínodo dos Bispos sobre os jovens. Também no Porto, no próximo sábado, Tito Paris atua na Casa da Música. Vai ser às 9:30 da noite. Aproveite para ouvir este grande autor e intérprete da música cabo-verdiana. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, este em que ficamos a conhecer melhor os Reis Magos. O Lusofonias é um programa da FEC, Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana. Bom ano.
Bastasse cantar com ternura para acalmar esses dias em que os homens perderam a doçura de cantar, morreria. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Simples cigarro em que a voz é escrava da melodia. Bastasse a canção da esperança a inundar de alegria a tristeza de nossas crianças, de cantar morreria. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Simples cigana nas sendas profanas da poesia. Se bastasse cantar compassiva pra aplacar a agonia dessas terras de gente cativa, de cantar morreria. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Simples agente muito mais. É quase um esforço sobre-humano pra conseguir mudar os planos. É preciso muito, muito mais. Gente cantando. É preciso muito, muito mais. As noites dançantes das fantasias. É preciso muito, muito mais. Gente cantando. É preciso muito mais.